Rádio Decidente.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidende de hoje, vamos ouvir uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, sobre precedentes criminais e os direitos humanos. A explanação foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir.
É uma satisfação muito grande, né, estar debatendo algo que tem sido objeto de muitos seminários, muitas intervenções, textos, né? Porque falar de direitos humanos, falar de precedentes, é algo sempre atual. Mas nem sempre foi assim, né? Nós temos construído uma história crescente de avanços, não apenas na ciência, mas na compreensão humana dessas relações entre o Estado e o indivíduo. Se nós pudéssemos voltar, imaginar a nossa vida 250 anos atrás, por exemplo, pouco antes do surgimento dessa compreensão mais moderna da titularidade de direitos do ser humano perante o Estado, nós veríamos que a vida era muito diferente. Todo o movimento iluminista se apoiou na ideia da centralidade do homem. A própria Revolução Francesa, em alguns aspectos, foi, claro, uma reação da miséria, da pobreza, da opressão contra a nobreza, contra o clero, contra a opressão do Estado, contra a fome, mas foi uma reação também contra os abusos da própria magistratura. Devemos lembrar que os juízes até então eram simples funcionários nomeados e demissíveis ad nutum pelo monarca, que, portanto, lhes delegava poder de vida e de morte sobre as pessoas. Era realmente uma biopolítica centrada na ideia de um poder incontestável. E assim se desenvolveu toda a nossa história. Uma história em que não havia titularidade de direitos. O homem era sempre sujeito a submeter-se apenas. Era uma relação de direito potestativo, digamos assim. Não havia nenhum tipo de direito do indivíduo frente ao Estado, frente ao monarca. E isso era talvez o que mais caracterizava o poder jurisdicional. Não é à toa que na reação da Revolução Francesa, um dos grandes movimentos foi a criação da Corte de Cassação para impedir que juízes pudessem descumprir a lei, portanto, agissem fora da lei. E a famosa frase de Montesquieu bem reflete isso, né? Os juízes nada mais são do que a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que não podem moderar o rigor da lei. De lá para cá, o que nós vimos foi um crescente, a partir da própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e vejam que aí há um componente ainda sexista, houve até um movimento para se criar também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em tentativa infrutífera, mas que já sinalizava esta luta, que sempre foi uma luta por igualdade. E talvez estejamos ainda em busca desta igualdade, que é o que me traz o link para a questão dos precedentes. Porque quando nós defendemos a prevalência dos antecedentes, dos precedentes, é o malveso de juiz criminal, né? Eu pensei aqui em antecedente penal. Quando opugnamos que se respeitem os precedentes, ou seja, que se observem diretrizes fixadas em julgamentos qualificados do Poder Judiciário, o que nós estamos pretendendo, em última análise, é a vigência de um dos mais caros valores de uma sociedade, que é a igualdade de tratamento entre seus cidadãos. Não apenas uma igualdade formal na lei, mas uma igualdade efetivamente material, uma igualdade que assegure a todos os indivíduos, e no caso os que têm acesso ao Poder Judiciário, que não só a lei seja lhe dê um tratamento igual, mas que o resultado da interpretação judicial seja igual para situações idênticas. E nesse ponto nós temos muito ainda a avançar, porque somos um país com 18 mil magistrados, 13 mil, 14 mil promotores de justiça, e nem todos, infelizmente, com esta compreensão. É claro que a nossa magistratura, eu considero com toda sinceridade, a mais qualificada do mundo do ponto de vista técnico, porque nós, para ingresso na magistratura, devemos superar um concurso dificílimo, e além disso temos treinamentos, né? As escolas judiciais, a Infam, as escolas dos estados, exigem esse treinamento, é uma condição para a promoção. Então, o juiz brasileiro é um juiz tecnicamente muito preparado. Mas como somos humanos, temos os nossos preconceitos, temos os nossos vícios, né, da própria natureza humana, temos vieses cognitivos que interferem no momento de decidir. E isso, no âmbito criminal, é ainda mais problemático, né, porque estamos decidindo. No Brasil, felizmente, não se decide sobre a vida, mas decidimos sobre a liberdade e sobre aspectos que circundam este bem maior, né? A liberdade, a vida, que são o nome, a honra, a respeitabilidade, tudo isso é afetado quando se instaura simplesmente um processo criminal. E o que o cidadão espera do Poder Judiciário é, acima de tudo, ser tratado com respeito, com imparcialidade, com dignidade e com igualdade, evidentemente. Isso tudo faz parte de uma mesma ideia. Quando a gente vê na Constituição da República, logo no seu preâmbulo, né, que a nossa sociedade é formada em um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, nós estamos já prenunciando tudo o que se espera de uma sociedade ideal, né? Uma sociedade em que esses valores sejam colocados no topo das nossas referências axiológicas, de tal modo que busquemos, e cada um no exercício da sua função, o atingimento desses valores. E naquilo que diz respeito ao nosso tema, nós temos aqui, vejam, a liberdade, que é o que está em jogo no processo criminal, a segurança, a igualdade e a justiça, todos no mesmo patamar. Então não há justiça sem igualdade, não há liberdade sem segurança, não há segurança sem liberdade. E isso se atinge colocando o ser humano como o epicentro de todo o sistema, né? E a Constituição também, logo em seguida, no artigo 1º, inciso 3º, assere a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. Portanto, a função judicial, na sua complexidade, volta-se para a cada processo que é destinado ao exame de um juiz, de um tribunal, buscar esses valores, evidentemente que interpretando, aplicando a lei, mas tendo como norte o dever de tratar com igualdade, com dignidade, o jurisdicionado, seja ele quem for, e dar-lhe oferecer uma prestação jurisdicional, seja reflexo do que se entende como justiça, não apenas justiça material, não apenas condenar quem é culpado ou absolver quem é inocente, mas uma justiça procedimental. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Quando se fala de justiça procedimental, se fala do modo de ser do processo, se fala da maneira como o juiz conduz uma causa. E nesse sentido, o CNJ tem contribuído muito para oferecer mecanismos, ferramentas que estimulem os juízes a julgar, por exemplo, sob perspectiva de gênero, julgar velando para que seus vieses cognitivos não interfiram, ou pelo menos interfiram o mínimo possível, na decisão da causa. Isso tem a ver com a maneira de conduzir uma audiência, tem a ver com a maneira de tratar uma testemunha, tratar a vítima, tratar o acusado, de respeito interinstitucional, de transformar cada ato processual em um verdadeiro cenário de civilidade, uma expressão de civilidade. E, evidentemente, que nesse ambiente de respeito institucional, uma atuação voltada para um resultado final que assegure, do ponto de vista material, a justiça do caso concreto, uma visão clássica, dar o bem jurídico pedido a quem de direito, mas que isso seja feito de tal modo que ninguém possa suspeitar da lisura, da rigidez deste procedimento. Isso se faz pelo modo de ser do processo. Isso se faz pela perspectiva com que o juiz imprime aos seus atos, a sua palavra, a sua voz, a sua pena. E, portanto, isso tem a ver com um valor que é muito hoje referido, que é o da imparcialidade objetiva. Não basta, portanto, que o juiz seja subjetivamente imparcial. Não basta que o juiz julgue sem nenhum tipo de vínculo subjetivo com as partes ou com seus procuradores. É preciso que o juiz demonstre isso claramente. É preciso que ninguém suspeite que o juiz conduziu essa causa de modo absolutamente imparcial. É preciso ser honesta como a mulher de César. É preciso que a justiça tenha essa honestidade na sua relação com o público. que ninguém possa, de algum modo, ter essa suspeita. Isso certamente depende de um treinamento, que, claro, um treinamento institucional, mas eu diria mais do que isso, um treinamento individual. É um exercício diário de sabedoria, né? De humildade, de honestidade. É um cultivo, quase uma meditação diária que o juiz deve fazer quando está diante do processo. É tratar cada processo com a sua singularidade única. É não naturalizar a violência, é não vulgarizar situações que são cotidianas, infelizmente, no Brasil, mas que não podem levar o juiz a perder a sua sensibilidade, a sua empatia, o seu comprometimento com a dor do outro. Isso tudo é de fato muito difícil, porque ainda ontem eu comentei aqui no gabinete, por dia eu assino aqui cerca de 50 decisões monocráticas, né? Além dos votos que são levados à sessão, temos uma grande quantidade, que é a maioria, decisões monocráticas. E ontem, por coincidência, eu tive acesso a três casos assim, foram muito difíceis, né, de imaginar como os seres humanos são capazes de fazer isso. Só para mencionar um deles, não vou entrar em detalhes, mas um caso de uma moça que estrangulou a sua mãe, e depois fez o mesmo com a sua filha, que tentou se matar em seguida. Assim, a crueldade, eu não vou dizer nem, eu não sei dizer se isso é crueldade, porque a gente não sabe nem o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, pode ser um distúrbio psíquico, mas enfim, isso para um juiz criminal tem um efeito que pode ser parecido com o do médico, né, que acaba tratando de tantos casos que passa a não se importar mais com esses detalhes de cada um desses casos. Então é importante que a gente se imunize contra esta tentação de não nos sensibilizarmos mais com casos cotidianos que recebemos aqui no tribunal. Cada juiz recebe no seu gabinete. E, portanto, no que diz respeito aos precedentes, nós temos tentado, né, o trabalho aqui do núcleo de precedentes, né, de todos os tribunais, de uns anos para cá, tem sido um trabalho incessante de sensibilização de toda a magistratura quanto a esta necessidade de olharmos com olhos diferentes sobre essas questões que permeiam a jurisdição civil, criminal, e para que tentemos estabelecer efetivamente um sistema, assim compreendido como um conjunto de normas, unas no sentido de que haja uma certa uniformidade e que haja uma ordem, né? Uma ordem em que existem divisões de competências, em que juízes, tribunais estaduais, né, regionais e tribunais superiores têm cada qual a sua competência constitucional. E a competência constitucional do STJ, do Supremo, como Cortes Supremas, é a competência de definir, em última instância, a interpretação das leis federais e da Constituição da República. E quando isso é feito por meio de um órgão qualificado, no nosso caso aqui no STJ, por meio de uma sessão, uma das três sessões, né, de direito público, privado e criminal, ou no caso do Supremo, pelo pleno, nós temos um precedente qualificado que, transformado ou não em súmula de jurisprudência ou súmula vinculante, possui uma força, uma autoridade maior do que um julgamento qualquer. E define diretrizes que deverão ser observadas no futuro, né, por outros juízes, outros tribunais e pela própria sociedade, para que possa, com isso, criar um ambiente de segurança, de estabilidade e, portanto, dar a todos a possibilidade de conhecer o que pensa ou o que é o direito na visão dos tribunais, que são os responsáveis pela interpretação do direito. E com isso as pessoas podem definir as suas condutas, sabendo as expectativas que se criam em relação a essas condutas, né? Se ela será punida ou não, com que pena, nosso caso criminal, determinados crimes, como serão punidos, qual o tipo de pena, qual o regime de pena que será inicialmente fixado e como será o andamento da execução penal, etc. O que não pode haver, infelizmente ainda há, é um voluntarismo judicial que permite a qualquer magistrado definir o direito, independentemente de quaisquer considerações externas que já tenham sido objeto de uma análise específica por uma dessas cortes encarregadas de fixar essas diretrizes, né? Não se trata de uma supremacia moral ou supremacia intelectual. Se trata simplesmente de uma divisão de competências. Se trata de, como sempre tenho dito, de um exercício de humildade por parte do juiz ou do tribunal para saber que, eventualmente, a sua opinião não será a opinião a prevalecer, a definir o caso concreto. Se um tema jurídico, se uma questão jurídica já foi debatida, em diversas esferas e encontrou um ponto de pacificação em um tribunal encarregado pela Constituição de interpretar e definir qual é a norma extraída do texto legal, naquela situação específica, todos nós, juízes, desembargadores e ministros, devemos seguir esse entendimento. A não ser que surja um fato novo, a não ser que surja alguma, que a própria sociedade evolua, tenha alguma nova compreensão sobre aquele tema, ou que se modifique uma competência, uma composição de um tribunal. Mas se não há modificação da situação, este tema deverá ser objeto de futuras decisões nos termos, nos moldes em que foi definido pelo STJ, pelo Supremo, enfim. E isso cria uma necessidade de um vínculo horizontal na mesma corte, portanto, juízes do mesmo tribunal, do mesmo estado, devem seguir esse entendimento. Aqui, por exemplo, no STJ, se a terceira sessão fixa determinado entendimento, os magistrados das duas sessões criminais deverão passar a seguir esse entendimento. E uma vinculação vertical, né? Uma autoridade vertical, irradiando, portanto, essa decisão para todos os juízes e tribunais do país. É isso que se espera, porque é assim que se vai assegurar esta isonomia de tratamento e garantir ao jurisdicionado resultados iguais para situações iguais. O que não é possível, e ainda infelizmente acontece, é vermos uma mesma situação fática, por exemplo, um crime praticado, vamos imaginar, numa situação de traficância ilícita de drogas, em que um pequeno traficante, um rapaz que vende uma quantidade pequena de drogas em um ponto de vendas, ser preso em flagrante e permanecer assim preso durante anos, quando a lei estabelece que nesta situação, quando ele não tem antecedentes penais, quando não há prova de envolvimento com associação criminosa, quando não é uma situação habitual, quando a lei, já interpretada exaustivamente pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece que é uma situação de tráfico privilegiado e que, portanto, ele não poderá cumprir essa pena em regime semiaberto ou fechado, salvo algumas hipóteses excepcionais. Então, não é possível que um juiz, pela sua carga cultural, familiar, ideológica, religiosa, imprima este caso, todos esses seus preconceitos e vieses, de modo a estabelecer a priori que, se é crime de tráfico, a pena deve ser privativa de liberdade e, portanto, ele deve permanecer preso. Esquecendo-se que este não é o entendimento de quem já interpretou a mesma questão jurídica diante dos mesmos fatos. Porque senão nós teremos a definição da sorte ou do azar das pessoas a partir de uma mera distribuição do processo. O infeliz que tiver o seu processo distribuído para um juiz que tenha esses vieses, cumprirá uma pena privativa de liberdade, permanecerá preso durante todo o processo. E o outro que teve a sorte de ter o seu processo distribuído para um juiz que não necessariamente seja liberal, porque o juiz pode ser conservador, não há problema algum nisso, mas um juiz que seja consciente do seu papel dentro do sistema, não um papel isolado um átomo que não faz parte de uma complexidade maior, mas um juiz que compreende que ele está inserido nesse sistema e que, portanto, ele deve alguma observância a esses precedentes, esses sistemas jurídicos que foram já definidos pelas cortes superiores, né? Então, é esse rapaz que teve a sorte de ter o seu processo julgado por este juiz, que, conservador ou liberal, tem essa percepção, não é um juiz decisionista, voluntarista, e sim um juiz que respeita esta ideia de sistema, não será colocado no cárcere. Então, vejam duas situações absolutamente idênticas, com tratamentos totalmente diversos, com prejuízos irreparáveis àquele que deu o azar pela distribuição de cair no juiz, numa câmara, numa turma de um tribunal que tenha esse desvio, digamos assim, de compreensão. Então, o nosso trabalho tem sido esse, né? Nós temos contado com a ajuda e com a compreensão da grande maioria da magistratura, temos visitado tribunais e eu acredito que estejamos avançando para a criação não só de uma cultura de precedentes, mas uma cultura de direitos humanos, porque isso tem a ver totalmente com os direitos de cada um de nós, né? Frente a um Estado que é, por natureza, um Estado, ou pelo menos por tradição, um Estado que oprime, muitas vezes, mas que deveria ser o Estado que promove o bem-estar das pessoas. Como diz no preâmbulo da Constituição. Toda atividade estatal, e nós, como agentes estatais, deveríamos sempre nos lembrar disso, deve ser uma atividade voltada para oferecer o bem-estar, ou assegurar o bem-estar das pessoas, numa relação de cumplicidade e não de antagonismo. E eu acho que o Estado, por meio dos seus juízes, pode cumprir esse papel na medida em que compreende os seus limites, né? Até onde ele pode ir e maximizar, sempre que possível, a cidadania, a dignidade do ser humano, enfim, o respeito à sua individualidade. Muito obrigado.
Essa foi, portanto, a fala do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, sobre precedentes criminais e os direitos humanos. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais. E esse foi mais um Rádio Decidende. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
Rádio Decidende.